prática um efeito semelhante a cortar salários. E sim, estamos a voltar à discussão dos termos reais e nominais. Mas gostaria, se calhar, até de fazer um pedido muito claro à bancada socialista e também ao governo. Não contribuam para a desinformação, não contribuam para a iliteracia financeira. E quanto às empresas? Mais do mesmo. Medidas pontuais, algumas até positivas, mas também as mesmas ilusões. Não há medidas transversais e vamos continuar a ser os campeões da carga fiscal nas empresas na União Europeia quando comparamos com o IRC, as derramas e toda a carga fiscal. Quando aquilo que nós devíamos estar a fazer era, sim, gerar riqueza, ajudar as empresas a serem competitivas para gerarem valor, para se pagarem bons salários. Mais exemplos de medidas de propaganda? Façamos também, então, para as empresas. Ainda hoje já foi falado aqui do IRC valorização salarial. Muito bem, dados do Governo. Custo orçamental, 75 milhões. Beneficiários, 500 mil. Impacto, 2024. Então reparem, senhores deputados, estamos a falar desta medida, 150 euros em média por empresa, para 2024. Agora reparem nos títulos. IRC seletivo para quem valoriza os salários. Ou, no privado, majoração dos encargos salariais em 50%. Vejam a comparação das realidades. E os exemplos sucedem-se, os equívocos sucedem-se. São enunciados 1.500 milhões de euros para pagar dívidas na saúde, com 3 anos de atraso. Como é que o Estado se vangloria de pagar dívidas que já estão em atraso nos próximos 3 anos? Se fossem empresas ou família a pagarem atraso ao Estado, seriam penalizadas, mas não. A um Estado que o PS tão mal gere, tudo é permitido. Criticamos a forma, mas o pior mesmo é o conteúdo e são as opções. Sim, são as opções políticas. Quando falamos nos benefícios para o IRS jovem, alojamento, ensino superior, benefícios para a família, após primeira infância, vamos debater agora em especialidades, estamos a falar de 900 milhões, 1.000 milhões, 1.100 milhões. Para a TAP, em dezembro, 1.000 milhões. São estas as opções políticas corretas? Para a iniciativa liberal, não. Existem medidas avulsas positivas, algumas das quais de simplificação das empresas, que curiosamente vimos chumbadas aqui propostas da iniciativa liberal há poucas semanas atrás. Mas, se procurarmos por aquilo que era efetivamente necessário de reformas neste orçamento, bem podemos procurar que não encontramos. Nada que estranhemos, porque reformas não é uma palavra que combina com o PS. O PS foge das reformas, mesmo quando tem maioria absoluta, mesmo quando recebe o maior volume de sempre de fundos estruturais, mesmo quando se prepara para receber os milhões do PRR. E sobre a carga fiscal, sim, vou voltar a falar na carga fiscal. Aquela que bateu recordes em 2021 e que ia descer em 2022. E o que é que o Governo disse? Que em 2022 ia baixar, que não ia lucrar com a inflação, que aquilo que deveria ter ficado nos bolsos dos portugueses, mas que foi para o Estado, que ia ser devolvido. E o que é que aconteceu? A carga fiscal manteve-se no recorde. E agora para 2023, novas promessas de descida? Vamos ver, mas aquilo que nós já podemos ver nos mapas de receitas orçamentais, é que de receitas fiscais, é que IRS, as receitas mantêm-se e IVA vão inclusivamente aumentar 800 milhões de euros. IVA, que curiosamente o Governo disse que não podia baixar nos produtos alimentares porque não sabia bem se o benefício ia parar às famílias. Recordemos-nos, o orçamento das famílias primeiro. Termino assim a esclarecer o grande equívoco deste Orçamento de Estado, o grande equívoco deste slogan. Dizem, famílias primeiro, estabilidade, compromisso e confiança. Vou explicar a verdadeira conjugação. O que afinal querem dizer é isto. Com este orçamento, o Governo tem a confiança que o principal compromisso das famílias é garantir a estabilidade das receitas do Estado. Com o PS é Estado primeiro, família depois.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 7 pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em 2 blocos. O primeiro pedido de esclarecimento caberá à senhora deputada Mariana Mortágua, do BE. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada, eu acompanho as suas posições na seguinte ideia. Se o Governo está tão seguro das medidas que apresentou para combater a inflação, se está tão seguro do acordo que fez em concertação social e do Orçamento do Estado, porque é que sente a necessidade de enganar as pessoas? Porque é que sente a necessidade do Governo até de mentir às pessoas? Porque foi o que fez quando assinou com a instabilidade da Segurança Social, números que entretanto foram desmentidos pelo próprio Orçamento, que levantou qualquer dúvida sobre a sustentabilidade da Segurança Social e sobre a sua resiliência futura. Mas há mais. Há um apoio extraordinário a pensionistas que afinal é só uma antecipação da pensão e um corte em direitos futuros. Há uma redução de dívida de eletricidade, quando vamos ver são menos 9 euros na conta anual da luz. Há uma medida fiscal para o crédito à habitação que não vale nada. É rendimento de 2023 trocado por rendimento de 2024 e hoje sabemos de uma mega proposta para a energia, 3 mil milhões de euros, em que metade desta mega proposta é dinheiro que já está no sistema e que já teria este fim independentemente da ação do Governo. São tudo truques, truque atrás de truque. Menos um, há uma medida que não é truque. Uma borla fiscal inédita aos bancos e às grandes empresas que agora podem abater prejuízos aos lucros sem qualquer limite temporal. Estamos a falar na prática de uma descida do IRC que o Governo não consegue contabilizar. O Governo não consegue saber qual o compromisso financeiro desta medida. E por isso, Sra. Deputada Carla Castro, sabendo disto, sabendo que neste orçamento não há controle de preços, que não há uma taxa sobre lucros extraordinários da energia, da banca ou do retalho, que não há limitações à especulação imobiliária, que não há o fim do regime do residente não habitual e que o Governo até quer desenvolver uma criptoeconomia, a minha pergunta é: será que a iniciativa liberal não gosta mais deste orçamento do que aquilo que está disposta a admitir?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Castro, para o PAN há de facto aqui uma matéria que nos aproxima. Há aqui um conservadorismo fiscal por parte do Governo que depois traduz numa asfixia para as famílias e para as empresas, mas sobretudo as pequenas e médias empresas, deixando de fora os grandes lucros e as grandes empresas, bem como a banca. E este é o traço mais característico que se vê, por exemplo, naquilo que é a recusa em aumentar os apoios para o cabaz essencial. O cabaz de bens essenciais subiu 21 euros desde março e em 2023 a escalada de preços parece não abrandar, mas para o Governo, os portugueses só têm uma coisa, o Governo só tem uma opção a dar aos portugueses, que é mais conservadorismo fiscal e menos medidas de apoio. Não aplica o IVA zero nos alimentos essenciais quando a diretiva assim o permitia. Também não avança com propostas de alteração aos escalões que sejam claras e que tenham aplicabilidade no imediato e não apenas em 2024, ou que não tire com uma mão aquilo que supostamente vai dar em 2023. A própria descida de retenção na fonte de IRS mais não são do que este exercício de ilusionismo, conforme referi, e as prestações do crédito à habitação sobem 69%, quando o Governo se agarra ao conservadorismo fiscal com uma redução voluntária na retenção da fonte de IRS, que no fundo é um recebe agora, mas paga depois. Mas há uma questão que eu não gostaria de deixar de lhe colocar. É quando temos o fiscal da recessão à porta e continuamos a ter borlas fiscais a quem mais lucra e mais polui, e continuamos a ter apoios aos residentes não habituais, a pergunta que se impõe é de que lado é que a iniciativa liberal vai estar. Se do lado ambiental e do lado das famílias e das pequenas e médias empresas e se estão disponíveis para acompanhar medidas como a taxa sobre os lucros extraordinários, à semelhança do que aconteceu com a vossa família dos alemães, nomeadamente o Ministério das Finanças, ou se vão estar em contraciclo e também naquilo que diz respeito aos residentes não habituais, que consomem 66% do dinheiro gasto em benefícios fiscais do IRS, se de facto estão disponíveis para acabar com este regime, ou de claro,
muito obrigado, que o regime liberal vai estar. Deputada, muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Castro, vai-me perdoar o estar a falar de costas, mas os seus colegas de bancada não lhe fizeram a delicadeza de vir deixar responder às perguntas para a bancada da frente e, portanto, peço desculpa, mas irei dirigir-me a si de costas. A senhora deputada Carla Castro subiu ali acima e criticou muito, fez o discurso político, a declaração política do bota abaixo, que é exatamente aquilo que a Iniciativa Liberal tantas vezes acusa o Chega de fazer, de ser o partido do bota abaixo. A senhora deputada Carla Castro chegou ali acima e não deu uma alternativa, uma. Eu acompanho imenso as suas críticas e muitas das coisas que disse, mas podia ter pelo menos dado uma única alternativa. Falou de reformas, mas qual reforma, senhora deputada Carla Castro? Eu até pedi este esclarecimento para lhe dar a oportunidade de nos elucidar a todos quais é que são as reformas que a Iniciativa Liberal, de facto, tanto defende. E, senhora deputada, esqueceu-se de um setor importantíssimo em Portugal, que é a agricultura. E queria-lhe pedir esclarecimentos nesse sentido. O orçamento de Estado, podemos ver neste gráfico, a agricultura está aqui no penúltimo, na penúltima tabela, as penúltimas barras. A agricultura é, de facto, o Ministério que mais perde neste orçamento de Estado. É, de facto, um desinvestimento brutal na agricultura e nós sabemos que os nossos agricultores, com a seca, com o aumento dos custos de produção, e com o aumento das matérias-primas para as rações para os animais, estão a passar, de facto, tempos muito difíceis, caminhos muito perigosos. E, senhora deputada Carla Castro, se a Iniciativa Liberal é contra os apoios dos agricultores, tenho aqui uma notícia: europeias. A Iniciativa Liberal quer acabar com os apoios da Política Agrícola Comum. Legislativas 2022. A IL quer reduzir dependência direta dos apoios da Política Agrícola Comum. Senhora deputada, explique-nos lá qual é que é a reforma que quer para a agricultura, qual é que é a reforma que quer para o setor primário, porque é que a Iniciativa Liberal não deixa de ser um partido do Príncipe Real e passa a ser um partido dos agricultores, do mundo rural, do Portugal real, das pessoas que vivem na sua terra e que precisam de subsistir e de dar alimento aos seus filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro, eu sei qual é a estratégia do Governo para este orçamento e não concordo com ela, e sei qual é que seria a estratégia alternativa do LIVRE. A estratégia do Governo é prioridade à consolidação orçamental. E eu lembro-me bem do que disse há 10 anos, quando foi dada prioridade à consolidação orçamental em período de risco de recessão. Basicamente, garantiu-se que houve uma recessão e que ela foi mais profunda do que precisaria de ser. A estratégia do LIVRE seria responsabilidade social, é responsabilidade orçamental. A economia agora precisa de uma ajuda porque ela já está a perder velocidade, as pessoas precisam de uma ajuda perante a escalada da inflação e a receita do Estado agradece pelo facto de não deixarmos a economia cair. O que eu não sei, no entanto, é se a estratégia orçamental da Iniciativa Liberal é a do Reino Unido. Porque eu lembro de ter tido um debate com o deputado João Coutinho de Figueiredo nesta campanha eleitoral e tudo o que ele me disse nesse debate acerca de corte de impostos é aquilo que a Primeira-Ministra Britânica Liz Truss está agora a implementar. E na altura, eu creio que se lembra, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, deve lembrar-se bem da expressão que eu utilizei para o que era a sua aposta política. Uma fezada que se cortava nos impostos e a economia crescia. Pois eu tenho uma coisa a dizer-lhe. Reino Unido, fundos de pensão em pânico, notação do Reino Unido em perspectiva negativa, cortes em investigação e desenvolvimento para compensar os cortes nos impostos. E hoje, na Comissão do Tesouro da Câmara dos Comuns, os economistas que lá foram a dizer os alvos de crescimento do Governo Truss impossíveis de atingir. A pergunta é muito simples. A estratégia do Reino Unido, a estratégia orçamental da Primeira-Ministra Liz Truss, é ou não uma estratégia na qual a Iniciativa Liberal se revê? E se não se revê, abandonar o vosso objetivo dos cortes de impostos para os escalões mais altos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faça favor, Sra. Deputada Carla Castro, está no uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começando pela pergunta dirigida pela deputada Mariana Mortágua, de uma forma muito clara, nós não nos podemos rever num orçamento com este tipo de crescimento, onde há um decréscimo de investimento. A formação bruta de capital fixo é um elemento muitíssimo preocupante para o potencial de crescimento deste país, onde a produtividade